Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Beth Veloso, para o nosso Papo de Futuro, hoje de Londres. Bom dia, ou melhor, para você já boa tarde, não é, Beth? Beth Veloso.
Boa tarde, Lincoln. Boa tarde. Boa tarde, Isabel.
Boa tarde, Beth.
Aqui são 2 da tarde, melhor, 1 hora da tarde, quase 1 da tarde. Como sempre, um dia chuvoso, verão inglês. Tem sido um verão bastante frio, inclusive, está frustrando bastante os ingleses, porque enquanto lá na Europa, Portugal, é muito sol, muito calor, mais de 30 graus, a gente não consegue deixar o casaco em casa aqui em Londres, né? Mas, por outro lado, em termos de comunicação, para quem gosta de estar conectado o tempo todo, não vai ter problema de solidão ou de depressão, porque o país conectado, ilha, né? Uma coisa maravilhosa. Só um exemplo rápido. Eu, em 5 minutos, consegui pesquisar o preço, comprar um chip, conectar esse chip e me cadastrar para uma rede de mais de 1000 hotspots, que são pontos de conexão, de uma das empresas inglesas. E isso aconteceu 1 hora atrás. Ou seja, ninguém me pediu documento, ninguém me pediu cadastro. Eu paguei $10 para ter um pacote que me dá direito a 1 giga de telefone, além de 100 minutos de chamadas locais ou para todo o Reino Unido, e também mensagens de texto. Portanto, deu alguma coisa como R$40 por um SIM card que vai durar, sem a validade, de uns 30 dias. Então, assim, eu acho que a rapidez, a agilidade, a qualidade da comunicação, está usando o Skype agora para fazer essa comunicação. Tudo é muito excepcional em Londres, tudo é muito avançado. E as pessoas realmente têm um mercado consumidor bem atendido e bem exigente. Eu estava olhando a última pesquisa da Ofcom, que é o órgão regulador daqui, e eles fazem vários tipos de pesquisas em todas as mídias, televisão, rádio, internet, telefone, para ver como é que é o perfil do usuário e como é que está avançando. Atenção, especialmente da internet, claro, que ninguém mais fala hoje em nenhuma tecnologia de uma maneira isolada. E seguem aqui alguns números, Lincoln.
Beth, vamos fazer o seguinte, por incrível que pareça, assim, na travessia do oceano o sinal está se degradando, ou entrando aqui em território nacional. A gente vai refazer a ligação para ver se melhora, porque pelo Skype não está dando muito certo não, tá bom? O nosso papo de futuro com a Beth Veloso está vivendo aí um revival de passado, porque a gente está com uma conexão parecendo aquela velha conexão de escada, mas a gente, já que a Beth está com o celular e toda faceira com o celular, a gente vai abandonar o Skype um pouco. É até interessante fazer um comentário, é algo até difícil da gente compreender, mas os dados viajam em pacotes separados. Por que que dá esse delay e por que que às vezes uma frase começada, tem a parada e ela retoma, porque os pacotes vieram por caminhos diferentes e não chegaram ao mesmo tempo. Curioso, né? Saber que todos os nossos dados, sejam eles de informação, por exemplo, quando você manda uma foto para um amigo, o conjunto de informações daquela foto não necessariamente trafegou junto pela rede, pode ter ido por diversos caminhos até chegar lá do outro lado, ser recombinado e formar aquela foto que você mandou para o seu amigo. É muito curioso e, em boa medida, foi uma das grandes discussões, por exemplo, por trás do Marco Civil da Internet. Se a internet, por exemplo, deveria dar privilégio para algum conjunto de pacotes em detrimento de outros. Por exemplo, deveria dar prioridade para pacotes de dados que dizem respeito a ligações telefônicas? Me parece que sim, me parece que é óbvio, porque aí você não tem essas paradas, esses delays. Pode postergar um pouco um pacote de dados que diga respeito a um e-mail? Sim, porque se a diferença é de 5 ou 10 segundos na chegada daqueles pacotes de dados, não devem fazer muita diferença. O Marcos Brito então está tentando aí a retomar a ligação com a Beth Veloso, lá de Londres. Vamos testar a rede 4G inglesa para ver se ela funciona. A Beth tinha trazido já um dado bem interessante de que mais de 52% das TVs do Reino Unido estão conectadas à rede. Nós aqui no Brasil ainda não temos esse número sequer de TVs digitalizadas, né?
É.
Que dirá de TVs conectadas à rede. Hoje os computadores se tornaram, as TVs se tornaram praticamente computadores, né? Tem muita gente, inclusive, não deve assistir a Olimpíada por broadcast, ou seja, por radiodifusão, por transmissão. Deve usar o aplicativo da sua televisão para conectar o aplicativo da emissora e poder assistir uma resolução melhor, porque a TV Globo, que é a detentora dos direitos, vai estar transmitindo por meio do aplicativo na resolução 4K, que é 4 vezes mais adequada, né, mais 4 vezes melhor do que uma transmissão Full HD pelo sistema digital. Parece que conseguimos agora retomar o contato com Beth Veloso. Beth, você nos ouve?
Olá, Lincoln.
Nossa, outra coisa, o 4G muito. Daí é uma maravilha. Eu estava conversando com o nosso ouvinte aqui, falando que uma das dificuldades geradas pelo tráfego de voz pela internet é que os pacotes de dados vão separados. Então, uma palavra sua pode ter vindo por uma rede via satélite, outra vez ainda por cabo submarino.
E outro fator também, né, Lincoln, remete a gente para a questão da neutralidade. Qual é o tratamento e a prioridade que a operadora dá dentro daquele pacote, dentro do aplicativo que está sendo usado para aquela comunicação?
Convenhamos, ela não vai dar muita prioridade para um serviço que concorre com o serviço dela, né?
Que é o Voice over IP, né? Que, enfim, a gente já entendeu que todas esses OTTs, que são over the top, ou seja, esses aplicativos que a gente usa, como o Skype, o próprio Netflix, o WhatsApp, eles, na verdade, são uma grande fonte de receita para as operadoras, porque são eles que fazem com que o smartphone seja hoje algo essencial na vida de qualquer pessoa. E, no entanto, ainda há uma ideia, uma tentativa de degradar um pouco essa comunicação para tentar manter aquelas receitas tradicionais, e, enfim, intra-rede, e você usar só mais a minha comunicação de voz, que é uma coisa que não existe mais nesse mundo da comunicação globalizada, né? Porque os aplicativos já derrubaram todas essas fronteiras. Mas o fato é que existe, sim, algum tipo de degradação do sinal do Skype e desses aplicativos, que às vezes funcionam muito bem e às vezes não funcionam muito bem. Inclusive aqui nos Estados Unidos. É mais uma questão de política de telecomunicações do que uma questão técnica em si. Agora, o que a gente estava falando aqui, parece incoerente que eu estava falando aqui pegando louvor, né, às telecomunicações no Reino Unido e com uma comunicação que não estava muito boa. No entanto, tirando essa parte da política, a comunicação aqui vai muito bem, obrigada, viu, Elisabel? Por exemplo, alguns dados que eu peguei do Ofcom, agora sim, de pronto, dados de 2014, comecinho de 2015, portanto, a tendência se mantém, embora os números agora sejam ainda mais significativos, mas já dá para ilustrar bem a diferença de cenário de um país desenvolvido, em alto nível de desenvolvimento, e um país que ainda está caminhando, né, no terreno de comunicações. Por exemplo, a gente vai falar da televisão, por exemplo, 52% da televisão aqui no Reino Unido não só é digital, como está conectada ao computador, aquela smart TV que a gente fala. Então, a gente simplesmente pode acessar o Netflix, pode acessar todos os canais que só estão online da BBC e uma série de programas que não está dentro nem do próprio Netflix, que seria como uma TV por assinatura concorrente por um preço menor, nem dentro de uma TV por assinatura. Isso te dá a possibilidade de você pesquisar dentro de todos os navegadores da internet na sua televisão, como, por exemplo, YouTube, Vimeo, Spotify, enfim, o que você quiser acessar de documentário, conteúdo, seriado, televisão, de cinema, você consegue fazer nessas Smart TVs. Você tem uma ideia? Ontem, um amigo meu aqui saiu de casa dizendo que ia comprar uma televisão. E ele voltou com uma televisão debaixo do braço, uma Smart TV, que ele pagou £140. Uma nova está £400. Ou seja, menos de R$500 por uma televisão absolutamente novinha, zerada, Smart TV, que você consegue conectar e fazer tudo na internet. Além disso, além dessa taxa de mais de 52% das televisões feitas computador, o que o inglês gosta mesmo, e é uma tendência também mundial, é do smartphone. Isso é muito interessante, que essa pesquisa bem ampla do Ofcom demonstra isso. Por exemplo, os ingleses passam cada vez menos tempo na televisão. E a média, que era de 200 minutos por dia, umas 3 horas mais ou menos, está caindo. Especialmente para quem? Para os mais jovens. E, além disso, o rádio também está sendo digitalizado aqui. Quase 40% do rádio, que no Brasil nem chegou ainda, né, o rádio digital, aqui no UK, quase 40% dos aparelhos em si já estão. Ou seja, as pessoas já estão comprando rádios novos porque as emissoras já estão oferecendo o sinal digital. As TVs por assinatura online, como Netflix, passaram a receita delas, para você ter uma ideia, de 2013, de 77 milhões, isso de libras esterlinas, pode botar aí e multiplicar isso por 4, para 175 milhões. E quase 15 bilhões de programas foram assistidos, acessados. Entre os ouvintes do rádio, e aí a gente vê essa relação entre as várias mídias, o que que acontece? Mesmo o rádio convencional e digitalizado perde lugar para aqueles aplicativos de rádio na internet. Ou seja, hoje, entre os jovens de 16 e 24 anos, o que a gente chama de streaming services, ou seja, aqueles sites, blogs que a gente pega direto no computador, já são mais populares do que o próprio emissora de rádio. Uma outra coisa interessante também, Lin, quando a gente analisar, e uma discussão que existe também no mercado brasileiro, é com relação à competitividade e especialmente à concorrência predatória que o mercado de voz móvel faria com a banda larga fixa e até mesmo a telefonia fixa. E aqui no Reino Unido, o que se prova é o seguinte, é que a banda larga fixa, super veloz, ela não só está cada vez mais rápida, como ela está crescendo bastante no Reino Unido, porque ela é um produto diferenciado da banda larga móvel, cuja a velocidade é menor. Portanto, quase uma em cada três conexões de banda larga fixa aqui no Reino Unido são super rápidas. O que isso quer dizer? Velocidades de mais de 30 megabits ou superior. Vale dizer que o modelo da banda larga fixa aqui ainda é baseado na velocidade, não tem franquia de uso para a fixa e, portanto, mais de 30% das conexões fixas à internet no Reino Unido, elas são super velozes. E isso faz com que a receita desse serviço de banda larga fixa, ao contrário do que muita gente apregou, que a banda larga fixa vai ser substituída pela móvel, assim como o serviço de voz, a receita cresceu 18% aqui no Reino Unido. E a receita também do mercado de voz fixo teve um crescimento bem menor, mas ainda significativo. E a média é de £21, ou quase R$100, o consumo de voz fixo. O fato é que há uma grande competição no mercado inglês. São pelo menos 5 operadoras e elas oferecem tudo que você pode imaginar, da sua banda positivo que você pode colocar no seu carro e ele funcionar como se ele estivesse conectado automaticamente a todas as redes. Por exemplo, você não precisa conectar o seu celular, mas você coloca ali um dispositivo do carro e seus filhos podem estar jogando iPad, assistindo um filme, enquanto você faz uma viagem em todo o Reino Unido. Além do que, você tem um outro modemzinho que, na verdade, você pode levar para qualquer lugar em que você esteja e você acessa ali o seu computador, o seu telefone, até 10 dispositivos ao mesmo tempo, por exemplo, se você vai fazer um piquenique no parque com a sua família. Quer dizer, são pequenos toques em que mostra que realmente a conectividade é o grande nome do negócio. E falando em inclusão digital, Lincoln, a gente, para encerrar o nosso comentário de hoje, com bastante informação, bastante dado, e o sonho de que a gente um dia consiga chegar lá, né? O fato é que quase 8 em cada 10 casas no Reino Unido tem banda larga fixa, e isso atinge 85% da população adulta. E tem crescido, né? Cada vez mais essa penetração tem crescido. Os smartphones, e também, mais uma conclusão do estudo, são hoje o meio mais difundido de acesso à internet. Realmente é a consagração, a revolução do smartphone. E eles estão presentes em mais de 65% dos municípios. E lado a lado ali com laptop, computadores e etc e tal.
Isso num mercado, Beth, que é bastante regulado, né? Porque costuma-se dizer que mercados desregulamentados acabam dando mais facilidade para os investidores e, consequentemente, mais oferta. O Reino Unido vai um pouco na contramão porque é um mercado bastante regulado, né? E consegue oferecer números tão bons ou até melhores do que os americanos, por exemplo.
Exatamente. Mas regulado, por um lado, e, por outro lado, com uma forte competição. Eu, por exemplo, para poder comprar o meu SIM card, para poder, a gente está fazendo o programa hoje, e eu ter um telefone inglês em que a gente pudesse usar numa alternativa ao Wi-Fi emprestado, digamos assim, né? Eu levei 5 minutos para fazer uma pesquisa em duas grandes operadoras, já tinha pegado o folheto de promoção de todas as outras grandes operadoras, e o fato é que aqui no Reino Unido ninguém paga mais do que £40, que daria o quê? Uns R$160, para um pacote assim de 30 megabytes, um pacote que você, nem se você ficar o dia inteiro na internet assistindo um filme atrás do outro no seu smartphone, você vai conseguir consumir todos aqueles dados, né? Então, assim, há uma folga muito grande, há uma colocação, uma disponibilidade muito grande das redes, portanto, assim, uma equanimidade entre a demanda e a oferta do serviço, né? E o smartphone realmente é cada vez sendo mais usado pelas pessoas. Um outro dado interessante que eles falaram é que os pesquisadores perguntaram qual era o nível de dependência que as pessoas tinham do smartphone, de uma categoria, de um ranking de 0 a 10. E a resposta da maioria das pessoas foi de 7 para cima. Portanto, assim, até caminhando, a gente vai tropeçando. Isso sem falar, Lincoln, e as próprias estações de metrô aqui na Inglaterra, desse metrô maravilhoso de Londres, que a gente tem até um programa que a gente já falou dele, também são conectadas. Então, existem dispositivos dentro das estações subterrâneas para que as pessoas já estejam automaticamente conectadas. Eu, quando comprei agora o meu SIM card, eu fiz um cadastro muito rápido, coloquei, enfim, um código postal aleatório e simplesmente eu agora tenho mais de 1.000 pontos de conexão, inclusive em qualquer loja que eu vou, de café ou de restaurante, e que são parceiras dessa operadora que eu estou utilizando, né? E elas e automaticamente eu vou estar conectada. O detalhe é que eu não preciso entrar com senha nem com password, eu não preciso aceitar. Então, assim, por outro lado, a gente também se pergunta, e eu acho que é uma matéria para investigação, como é que o Reino Unido faz para controlar a questão da segurança dessas redes. Porque, na verdade, eu estou usando esse SIM card, ninguém me pediu sequer um documento de identificação. Então, se eu cometer qualquer tipo de ação ou até mesmo um ato terrorista, utilizando esse número que eu estou, enfim, esse não é um contrato, né? Mas esse registro que eu tenho nessa operadora, como é que eles vão chegar até a mim, entende? Porque, na verdade, a rigor, todos os dados, inclusive o cadastro que eu fiz, pode ser um cadastro falso, né? Pode ser um cadastro aleatório, fraudulento. Parece que, como a gente está numa sociedade, e isso é o que mais chama atenção para quem vem a Londres, baseada na confiança, no trust. Por exemplo, eu outro dia parei para abastecer um carro e simplesmente você vai na bomba, você abastece e você vai em seguida dentro da loja, no posto de gasolina e diz, olha, eu abasteci no tanque tal, número 8. E o valor foi tanto. Ele acha lá, ah, então foi 8 pounds, 8 pounds, você paga os 8 pounds. E aí, quando esse meu amigo retornou, eu falei, por que você não pode abastecer e ir embora? Aí ele falou, porque essa sociedade é uma sociedade baseada na confiança, né? Então, é claro que existe todo um sistema de inteligência, de câmeras que estão filmando o seu carro, de comunicação de uma polícia, de uma capacidade de controlar tudo o que está acontecendo, né? E barreiras de fiscalização para deter pessoas que têm algum tipo de antecedente, né? Uhum. E as implicações disso tudo são muito sérias. Só que mais do que isso, o estrangeiro não necessariamente sabe de toda como funciona a eficiência da polícia e da justiça no Reino Unido. Mas para quem está aqui, o que vale é a confiança. E realmente, você ser uma pessoa confiável vale muito a pena. Então, acho que com base nisso também, a gente vê uma liberalidade tão grande, por exemplo, para a aquisição de um cartão pré-pago. Até porque tem vários projetos aí no Parlamento, aí na Câmara, para que a gente tenha agora que para poder comprar um SIM card, mandar uma foto, ou seja, não basta você mostrar um documento, você tem que provar que você é aquela pessoa, entende?
É outra cultura, né,
Beth? Outra cultura, inclusive, tanto diferente que na Itália, eu também passei pela Itália agora nessa viagem e fui comprar um SIM card e, assim, dei literalmente com a cara na porta, porque eu não tinha o meu passaporte, não tinha nenhum documento. Falei, eu quero só comprar um SIM card, quer dizer, para mim estava tudo certo. E ela falou, não, eu preciso do seu passaporte. Ou seja, não é uma sociedade baseada na confiança. É uma sociedade baseada na desconfiança de que, a princípio, você pode ser um fraudador, né? Que é diferente da lógica aqui que existe na Inglaterra, em que você realmente pode ter um avanço tão grande da comunicação, porque realmente a polícia sabe quem são as pessoas que estão cometendo crimes, que estão, né? E existe todo um sistema muito forte de controle sobre isso. E quando você vai a uma loja, você está simplesmente comprando um telefone, um sistema de comunicação, como se você estivesse comprando um carro e, enfim, sem fazer nenhum cadastro, sem financiar. A base é de que realmente você está fazendo um negócio lícito, até porque não é ilícito você comprar uma linha de telefone.
Perfeito. Obrigado, Beth. Boa viagem, boas descobertas tecnológicas.
Isso, vamos buscar alguns modelos aqui que podem inspirar a gente também nessa nossa cruzada pela inclusão digital.
Com certeza. Obrigado, Beth. Um grande abraço.